Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que temos preocupações aí, porque vemos uma permanência de precipitações e chuvas em áreas aí que ao longo das últimas, principalmente da semana passada, né, dos últimos dias, tivemos já acumulados muito altos, né, principalmente sul do país. Então temos uma permanência de chuvas aí ao longo dessa semana para Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, temos preocupações aí em relação a esses dois estados principalmente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso com Celso Oliveira. Celso, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia a todos.
Muito bem, Celso, vamos dar uma olhada para essas chuvas que ocorrem no Brasil nos próximos dias.
Isso. Eu trouxe inicialmente, né, a imagem de satélite, até para olharmos como é que está a condição neste momento. Você tem toda a razão, Erickson. Há previsão de chuva forte novamente a partir da quinta-feira. Neste momento, especificamente, temos uma frente fria na altura da Bahia, né? E as nuvens mais carregadas, inclusive com ocorrência de trovoadas, acontecem sobre Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, né? Então, mais sobre a metade norte do Brasil, enquanto Paraná, Mato Grosso do Sul e, na verdade, todo o centro e sul do Brasil estão sob domínio de uma massa de ar mais seco, né? Inclusive com temperaturas mais baixas. Porém, você tem toda a razão, porque agora, nesse primeiro mapa aqui da esquerda, né, ele mostra o acumulado previsto para os próximos 7 dias, então de 11 até o dia 18. E nesse contexto, né, a gente chama atenção para a formação de um sistema de baixa pressão, agora na próxima quinta-feira, que acaba trazendo chuvas fortes para o Paraguai, e esse sistema avança na direção do Mato Grosso do Sul e também do Paraná. Então, temos aqui os acumulados previstos nos próximos 7 dias, e são acumulados expressivos, né? 90 milímetros praticamente no sul do Mato Grosso do Sul, 85 no oeste do Paraná, 70 no sul do Paraná, valores que também acabam extrapolando na direção do estado de São Paulo, com 50 milímetros, e mesmo Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, acumulados entre 45 e 50 milímetros. Saliento que há a previsão dessa chuva, né, na quinta-feira, e também há um outro sistema, né, que acaba aparecendo nesse mapa, que é no dia 17, na segunda-feira da semana que vem. Então, no fim das contas, né, esse mapa ele representa, na verdade, a formação primeiro de um sistema de baixa pressão na quinta-feira e, posteriormente, a passagem de uma frente fria, também associada a um sistema de baixa pressão, no início da semana que vem. Então, isso é a soma desses dois eventos. E aí, por outro lado, né, temos uma condição de tempo mais seco sobre o centro e norte do país. Então, a gente viu, né, as nuvens carregadas ali no Maranhão, no Tocantins, praticamente a partir de amanhã já retorna uma condição de tempo seco, grande, uma alta radiação solar, os ventos fortes, né, que sopram principalmente no Matopiba de leste. Então, esses números aqui em vermelho, eles representam os acumulados previstos, mas eles são abaixo do normal para a época do ano, né? Então, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, todo Matopiba, todas as regiões, Mato Grosso, principalmente o leste, né, do Mato Grosso, com acumulados realmente baixos agora nesses próximos 7 dias. Erickson.
Muito bem. Vamos dar uma olhada com atenção para algumas dessas regiões. Acho que começar pelo Paraná, né? Tivemos uma situação muito emblemática no Paraná e eu tenho visto com muita preocupação, principalmente comentários ali nas redes sociais, Instagram. O que que está acontecendo lá no sul do país nesse momento? Só para contextualizar quem está nos acompanhando. A gente está tendo um estresse climático, né, nessas regiões. De um lado, chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, que deixam ali, né, as lavouras alagadas, uma disponibilidade hídrica até que seria interessante para as lavouras. Só que na sequência, vem um sol muito forte, né, temperaturas ali muito elevadas. E o que eu tenho visto, né, dos comentários dos produtores rurais é que isso está dificultando o desenvolvimento das raízes ali da soja. Como a disponibilidade de água fica muito na superfície, a raiz, né, a planta ali não desenvolve a raiz com muita profundidade. Aí quando vem esse sol escaldante, esse calor em excesso, como a raiz está muito superficial, a planta acaba murchando, não resiste ali ao estresse dessas mudanças. Enfim, essa é uma das explicações que estamos tendo aí dos amigos produtores que estão passando por situações difíceis. Rio Grande do Sul, Paraná principalmente. Então vamos dar uma olhadinha para o Paraná. Como deve ser a situação para os próximos dias?
Destaque para dois dias específicos, Erickson. Um deles agora na próxima quinta-feira, o outro na segunda-feira da semana que vem. Então perceba que é algo que é frequente, né? Não é algo que há um espaçamento grande. Então já temos dois episódios de chuvas fortes previstas para o estado do Paraná. Essas chuvas são mais intensas no oeste do estado, então a soma dos dois episódios de chuva, da quinta e da segunda-feira, acabam trazendo pouco mais de 85 milímetros para o oeste do Paraná, é um acumulado acima do normal para a época do ano. Para se ter uma ideia, né, a gente pode colocar aqui, por exemplo, a anomalia, né, o quanto que isso representa. Olha só, vai chover 50 milímetros a mais que o normal para o período de uma semana no mês de novembro. É bastante coisa realmente. E voltando aqui para o acumulado, né, além do oeste do Paraná, chamamos atenção para acumulados expressivos no sul do Paraná, região de Guarapuava, Rio Bonito do Sul, foram atingidas, né, pelo tornado, 70 milímetros agora nos próximos 7 dias, e o norte, né, norte pioneiro, parte aí da região dos Campos Gerais, com 65 milímetros. Então, todas as áreas produtoras do estado do Paraná com precipitações acima da média, muito em função dessas chuvas fortes que são previstas agora para quinta-feira, né, para depois de amanhã, e também para segunda-feira da próxima semana. Érico.
Muito bem, fica aí o alerta para os produtores, né? A gente está acompanhando isso tanto aqui nas nossas entrevistas de clima, quanto também no Realidades da Safra. Recomendo a todos acompanharem o nosso Realidades da Safra, que é realmente esse momento que a gente olha, né? Essa questão aí do desenvolvimento. A gente está num momento muito crucial aí desse desenvolvimento das raízes, das plantas, e realmente ter essas mudanças, né? De muita chuva, depois muito calor, é uma sequência que nesse momento não seria tão ideal, né? Tanto que estamos vendo esses problemas, né? Vemos lavouras ali com falhas no desenvolvimento da soja, enfim, vamos acompanhar atentamente. Acho que vale a pena olhar também para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul atrasou um pouco mais o plantio, a gente teve uma situação difícil ali no início do plantio da safra, agora está mais controlado. Porém, também temos ali chuvas intensas, né? Principalmente na fronteira com o Paraná. Vamos dar uma olhadinha ali para Mato Grosso do Sul.
Pois não, Erickson. As datas são as mesmas, né? Ou seja, quinta-feira dessa semana, né? Depois de amanhã, formação de um sistema de baixa pressão na altura do Paraguai, que acaba avançando na direção do sul do Mato Grosso do Sul, além do Paraná, e também na segunda-feira da semana que vem, a passagem de uma frente fria. A questão é que há uma expectativa de quase 90 milímetros, né? Isso nos próximos 7 dias. E aí vamos colocar novamente a anomalia aqui, só para a gente ver o quanto que isso representa em relação ao normal também, 50 milímetros mais chuva que o normal para a época do ano. E além do sul do Mato Grosso do Sul, com quase 90 milímetros, temos a região do nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, região de Três Lagoas, por exemplo, região dos Chapadões, né, com acumulado em torno dos 50 milímetros. E o Pantanal também, com precipitação semelhante, um pouquinho mais baixa, em torno dos 45, 40 milímetros, mas há uma tendência de precipitação organizada, uma chuva abrangente nos três nos, nas três regiões, e com destaque realmente para chuvas mais significativas na fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná, Erickson.
Só para a gente manter aqui o nosso raciocínio, vamos ver as temperaturas nessas duas regiões, para a gente realmente preparar os produtores para ver se tem essa continuidade de chuva e calor excessivo. Vamos dar uma olhadinha
Isso.
nas temperaturas.
Com relação às temperaturas, deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. O que chama a atenção no, em parte do Paraná, aí a situação é, digamos assim, é diferente entre Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa sequência, né, de chuva e de ventos de quadrante sul faz com que as temperaturas não sejam das mais elevadas, no sul do Brasil, né? Então, há uma perspectiva até de temperaturas inferiores ao normal, né, no estado do Paraná e também em Santa Catarina. É mais próxima da média no Rio Grande do Sul, mas percebam como as temperaturas elas são relativamente baixas. Isso são as máximas, né, previstas para os próximos 7 dias. Então, 23, 24, 25 graus. Já no Mato Grosso do Sul, exceção feita ao sul do Mato Grosso do Sul, que de fato tem uma temperatura não tão elevada, né, embora já chegue a ser perto dos seus 30 graus, mas a porção centro e norte do estado tem sim temperaturas mais significativas, chegando perto aí dos seus 34 graus. Então, a situação é de temperaturas mais baixas no sul, de uma forma geral. Eventualmente, no sul do Mato Grosso do Sul, também temperaturas relativamente baixas para a época do ano, e o centro e norte do estado do Mato Grosso do Sul com temperaturas mais elevadas, Erickson.
Muito que bem. Vamos lá para a Bahia. Nosso amigo Evandro, ele me mandou até ali uma reportagem de um site da região, né? Ele mora lá em Bom Jesus. Ah, falei no Evandro, apareceu aqui. Ele me mandou uma reportagem lá de Bom Jesus da Lapa, né? Que é uma reportagem local. A gente não havia recebido essa reportagem até então. Ele me mandou pelo Instagram comentando, né, que essa situação do vento, do ciclone, né, passou, né, deu uma passada, teve resquícios, né, lá na região dele, teve ali uma situação, até trouxe alguns transtornos para Bom Jesus da Lapa. Então vamos dar uma olhadinha para a Bahia. Temos aqui também o nosso amigo José Mendes, que é lá da Bahia. Então, assim, vamos dar uma olhada aí para o estado baiano para os próximos dias.
Então, de fato, né, tivemos a chegada da frente fria associada justamente a esse ciclone extratropical, né, que avançou pelo Brasil. Neste momento, Erickson, essa chuva ela alcança apenas o recôncavo baiano, né, e também a capital Salvador, né? Os acumulados são mais significativos nessa região. Na maior parte da Bahia, é necessário tomar cuidado, porque tivemos chuva agora nos últimos dias, mas essas chuvas elas foram uma distribuição irregular, né? E aí há uma necessidade de se tomar cuidado com relação ao plantio, porque nem todas as áreas estão com umidade de solo suficiente para planta, né? Para semente aguentar essa germinação, né? E aguentar o retorno da chuva que vai acontecer somente lá para perto do dia 20. Ah, então, esse primeiro período aqui, que vai de 11 a 18, perceba que os acumulados realmente são muito baixos, não apenas na Bahia, mas em todo o Matopiba. E há, sim, uma perspectiva de mudança. Aí, sim, vamos ter uma invernada, a primeira invernada, do Matopiba, isso acontecendo a partir do dia 20 até pelo menos o dia 25. Então, qual que é a recomendação? É de cautela, realmente, fazer as contas para ver se a planta aguenta, se há umidade suficiente para a germinação, contando com a hipótese de um período de aproximadamente 10 dias de pouca chuva, e a partir daí, né, a partir do dia 20, sim, essa chuva acaba organizando e trazendo precipitações mais significativas. Perceba como há uma diferença grande nos dois mapas, né? Inicialmente, a chuva mais intensa, agora nos próximos 7 dias, entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Isso inverte completamente, avançando, né, para Espírito Santo, Minas Gerais, mas também alcançando Bahia e uma boa parte do Matopiba, Erickson. Então a chuva volta com potencial para invernadas, né? Então, para o Evandro e José Mendes, a boa notícia é que essa chuva volta com invernada, mas só o cuidado que não é imediato. É algo que acontece mais para perto do dia 20 de novembro.
Acho que o fato aqui, pessoal, que a gente está trazendo e é importante comentar, com algumas exceções ali de centro-oeste, estamos com um início aí de safra bem, bem complexo, na verdade. A gente vai ter que entender aí ao longo dos próximas semanas, dos próximos meses, como que vai ser essa safra de soja. Esse início foi bem complexo. Temos aí informações, então, nesse momento para a Bahia, nessas, né, questões aí ao longo de novembro. A gente vai ficar bem atento aí de olhar para vocês. Dando sequência, Juliarte, ó, Juliarte comentando, né? Teve volumes acontecendo lá para a região dele, né? A região do Vale do Rio Doce. Aliás, o Juliarte, ele é de Governador Valadares, mas ele comenta aqui da região do Vale do Rio Doce, né? Que os açudes ali, com essas chuvas, aumentaram questão de 1 centímetro. Nem isso. A situação lá que fazia o quê, Juliarte, 6 meses que não chovia ali na sua região, pelo que eu me lembro, era isso que ele vinha comentando. E aí, aparentemente, essas chuvas que começaram a chegar lá ainda não foram suficientes ali para normalizar, né, a distribuição hídrica. Vamos dar uma olhadinha para Minas Gerais.
Claro, a perspectiva é melhor também para a semana seguinte, né, para o período que vai do dia 18 ao 25. Então, só mostrando, né, a situação dessa semana, né, tem até uma outra frente fria que avança pela costa, mas os acumulados previstos, né, para a zona da mata de Minas Gerais, são acumulados baixos, né, em média 17 milímetros, mas percebendo o seguinte, o norte, né, a porção mais norte, o acumulado é bastante baixo, né, comparado a áreas mais próximas da divisa com o Rio de Janeiro, por exemplo, com Juiz de Fora. Então, a precipitação ainda irregular nos próximos 7 dias e ganhando aí sim intensidade no período que vai do dia 18, mas principalmente a partir do dia 20 ao 25, né? Então, o acumulado ele passa a alcançar 65 milímetros aproximadamente. E ela encaixa bem, essa chuva encaixa bem sobre a região do Vale do Rio Doce. Então, há uma perspectiva melhor, né, para a região de Governador Valadares e, na verdade, para toda a região, a partir justamente do dia 20 ao 25, quando há a expectativa da formação de uma invernada. Aí teremos realmente precipitações mais organizadas, Erickson.
Vamos para o Nordeste, pessoal do Nordeste aparecendo aqui, é isso aí, vamos lá, vamos lá. Bom, o Fábio Aracaju, Sergipe, ele pergunta lá para a região dele, e aí ele sempre traz perguntas técnicas. Acho que o Fábio faz o curso aí, hein? Faz algum curso de agronomia, de meteorologia, ele faz umas perguntas aqui bem técnicas, sempre que ele está aqui com a gente. Vamos lá. Ele pergunta, né, como que deve ser essa questão de oscilação Madden-Julien, né? Ele pergunta atualizações sobre isso, temperatura do Atlântico e, claro, né, como que fica lá para a região dele, Sergipe, Aracaju.
Vamos abrir aqui o mapa da anomalia. E o primeiro ponto é chamar a atenção o seguinte: a água, de uma forma geral, na costa do Brasil, ela está mais fria, tá? Ou próxima da média, mas comparado ao Atlântico Norte, né, temos águas mais frias. E isso, sempre que a gente pensa em água fria ou água quente, pensa na chaleira lá no fogão, né? Uma água quente, ela evapora com mais facilidade, esse vapor vira nuvem carregada e chuva. Uma água mais fria, não. Então, quando você tem a passagem das frentes frias sobre águas mais frias, a chance de precipitações mais organizadas, ela diminui um pouco. Então, até por isso está demorando. Esse é também um dos motivos para a demora da regularização das chuvas no Brasil. Além disso, tínhamos até pouco tempo atrás um melhor transporte de umidade da costa do Oceano Atlântico Equatorial na direção do interior do Brasil. Agora, esse Atlântico Norte mais quente, né, que o Atlântico Sul, vai fazendo com que essa umidade hoje ela vá ficando mais para o norte da América do Sul, ela não seja tão bem aproveitada pela Amazônia. Né? Então, você começa a perceber alguns efeitos, né, que não são tão favoráveis assim. Com relação à oscilação Madden-Julian, a oscilação Madden-Julian, o que que é? Né? É uma onda, né, que corre pela linha do Equador, de oeste para leste, né, e cobre todo o globo em 30 ou 60 dias, por isso também é chamada de oscilação 30-60 dias, mas ela é uma onda que adora água quente. Tá? E aí que vem a questão do Laninha. Né? O Laninha ele provoca águas frias no Pacífico. Então, o que que a gente vem percebendo agora nas últimas semanas? Que a oscilação Madden-Julian está parada entre a Oceania e a Ásia e não está se movimentando. A previsão até meados de dezembro é que essa oscilação Madden-Julian fique parada aqui. E ela costuma trazer chuvas mais intensas, né, para o norte e nordeste do Brasil, e na verdade para boa parte do país, quando ela passa pela América do Sul. E por enquanto, Fábio, não há previsão da passagem desse sistema. Então, assim, até há uma expectativa, né, voltando aqui no mapa de precipitação, até há uma perspectiva de chuvas melhores, né, não pensando exatamente em Aracaju, que não é a época de chuva, né, não é o caso de Sergipe. Mas há uma perspectiva melhor, né, nas áreas de grãos, mas não é assim um acumulado excepcional, né, porque você acaba tendo. Qual que é o ponto a favor nesse momento? Climatologia. Climatologia e Laninha. A climatologia e Laninha fazem com que as chuvas sejam mais organizadas sobre o norte e nordeste. Mas quais são os pontos contra? Falta uma dengúlia. E falta também maior aquecimento das águas do Oceano Atlântico junto à costa do Brasil, né? Então fica esse cabo de guerra, o que faz com que a chuva até aconteça, mas ela não aconteça em acumulados assim extremamente elevados, né? Então esse é o sinal agora previsto para os próximos 15 dias.
Muito que bem. Vamos para a pergunta do Eurico. Eurico, ele é lá do Maranhão, e o Maranhão, ele é um estado que sempre nos chama um pouco a atenção. Em partes porque a leste, a explicação é similar, né, ao que você acabou de falar, Celso. Pega essas condições ali do Nordeste, toda essa explicação que você acabou de fazer. Porém, a oeste já vem ali condições amazônicas, né? Tá bem
Isso.
pertinho ali. Ou seja, é um estado que fica ali no meio do caminho e é um estado que sempre chama a atenção do pessoal. Eu fico feliz do Eurico estar aqui com a gente, perguntando do Maranhão. Maranhão, no meio desse caminho, né, dessas duas condições, como é que ficamos?
Pois é, a gente tem tido relatos de chuva no Maranhão, mas chuvas irregulares, fazendas que estão com uma boa umidade de solo, enfim, a chuva vem acontecendo com frequência, e outras que ainda estão esperando por mais precipitação para iniciar o plantio. E aí, nesse caso, né, qual que é o cenário, né? No primeiro mapa aqui da esquerda é de pouca chuva, né? Hoje está chovendo sobre o Maranhão, né? Se a gente voltar, né, no mapa aqui, temos chuva aí entre Carolina, né, e a região, chegando até um pouco é mais Carolina mesmo, na verdade, ia falar região de Imperatriz, mas Imperatriz ainda não, mas a região de Campos Lindos, já no Tocantins, né, temos precipitação nesse momento. Mas qual que é o alerta, né? O alerta é que essa chuva ela vai enfraquecer nos próximos dias e a condição é de tempo seco, temperaturas altas, alta radiação solar. Volta a chover a partir do dia 20, e aí pela primeira vez o Maranhão deve ter, assim, não apenas Maranhão, mas Piauí também, enfim, onde a chuva está irregular, as condições para invernada. Então, na média, né, 27 milímetros, mas percebam, né, essa área aqui em amarelo, ela representa valores de pelo menos 50 milímetros. Então, na região de Balsas, esse acumulado ele se aproxima dos 50 milímetros, e a média, né, do estado do Maranhão é de 27 milímetros. Erickson, é isso aí.
Próximo, temos aqui a Denise com a gente perguntando para o Tocantins. Fico feliz também, Denise. O pessoal do Tocantins cada vez mais presente aqui com a gente. Vamos dar uma olhadinha para Tocantins.
Situação semelhante ao Maranhão, Erickson, Denise, com cautela com relação às chuvas que estão acontecendo agora, porque são chuvas mais irregulares, pegam principalmente o norte, né, do estado do Tocantins, com acumulados aí pouco acima dos 15 milímetros, batendo aí perto dos 20 milímetros, embora a média do estado seja de apenas 6, né, justamente não tem previsão de chuva, principalmente na região mais próxima do Coaceral, né, que é na divisa com a Bahia. Porém, no período que vai do dia 18 ao 25, essa chuva intensifica, se transforma numa invernada entre 20 e 25 de novembro. Áreas próximas da divisa com a Bahia e com o Maranhão com acumulados superiores aos 50 milímetros, e a média, né, do estado na casa dos 45, ou seja, não muito diferente da previsão da divisa, né, com a região da Bahia. Mas, de qualquer forma, a perspectiva é bem melhor, né, a partir do dia 20, inclusive com ocorrência de invernadas. E, aliás, né, é até importante, Erickson, chamar a atenção o seguinte: esse período que vai do dia 20 ao 25, o ritmo de atividade de campo ele deve ser menor, né? Então, quem puder, né, pouco antes da ocorrência dessas chuvas, claro, monitorar ainda as condições de tempo, faltam Falta um período ainda para chegarmos aí, faltam 10 dias, né, praticamente, para chegarmos no dia 20. Mas mais para perto do dia 20, quem puder já acelerar as atividades de campo, melhor, né? Confirmando, claro, essa ocorrência dessa invernada, vai ser um melhor negócio, porque esse período aí de pelo menos 5 dias, né, do 20 ao 25, 5, 6 dias, ele deve ser realmente mais complicado para avançar com o plantio, enfim, com as atividades de campo.
Vamos para o estado seguinte que perguntam aqui, Sirlene, perguntando aqui para São Paulo, em especial norte do estado, as condições para as chuvas.
O estado de São Paulo, ele está principalmente o norte de São Paulo, é perceptível, né? O acumulado é exatamente igual, 32 milímetros, né? Norte, leste do estado, tanto no, na numa primeira semana como na segunda. E por que isso, né? Porque o que a gente percebe é que os núcleos aí, as regiões que têm mais energia e mais chuva, né? São duas específicas, né? Entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, e depois disso a chuva pula, literalmente ela pula mesmo, ela vai lá para Minas Gerais e também para o Mato Piba. Então, os sistemas, eles passam com rapidez pelo estado de São Paulo, né, principalmente pelo norte, leste paulista, mas tem capacidade sim para trazer acumulados suficientes para manter a umidade do solo. Então, esses 32 milímetros em vermelho, né, que representam uma chuva inferior à média, se eu colocar aqui, por exemplo, a anomalia, né, essa anomalia, ela não é das maiores, né, 5 milímetros apenas para essa semana, né, que vai do dia 11 ao 18, e 8 milímetros para o período que vai do dia 18 ao 25. Então, é praticamente a chuva normal, vamos dizer assim, do período. Então, no caso do norte do estado de São Paulo, há uma frequência relativamente alta, né, da passagem dos transientes, das chamadas frentes frias, e isso vai mantendo a umidade do solo. O primeiro sistema, ele se forma agora quinta-feira, né, como eu comentei ali na altura do Paraguai, e provavelmente já na sexta ele já deve estar passando pelo estado de São Paulo, trazendo alguma precipitação para o norte paulista. Não tão intensa, né, como no Paraná e Mato Grosso do Sul, mas suficiente para manter a umidade do solo. Erickson.
Celso, vou aproveitar a sua explicação. Eu tenho visto comentários, principalmente nas redes sociais, dando o seguinte tom. Apesar de termos. Você chegou a comentar algumas questões em relação a isso, vamos só pontuar um pouquinho mais. Apesar de termos a presença de um Laninha, essa questão de termos um Atlântico, você mostrou o mapa, né? Um Atlântico mais frio. Daria indícios ali de uma estiagem, principalmente mais ali para dezembro, janeiro, estiagem em estados chaves ali, que traria problemas, e se eu não me engano, São Paulo está dentre um desses estados que poderia ter ali essa estiagem prolongada, considerando o final do ano. Você tem alguma opinião em relação a isso? Essas questões que eu estou vendo aí nas redes sociais fazem sentido? Qual que é a sua opinião?
Então, esse padrão aqui, né, que é previsto entre 18 e 25, já é bem mais clássico. E aí é interessante, Erickson, porque perceba, né, que principalmente quanto mais distante da Amazônia, quanto mais ao sul você estiver, menor é o acumulado de chuva, né? E aí que a questão entra, essa questão da estiagem, ela entra, no jogo, né, vamos dizer assim. Porque esse padrão de chuva, se a gente tivesse mais mapas aqui para mostrar, e temos, na verdade, mas se mostrássemos aí a terceira semana, quarta semana, a chuva ela deve ficar aqui. Então, o ponto é esse, é que a partir de agora, né, a partir justamente dia 18, mas segunda quinzena de novembro, a precipitação ela começa a ficar persistentemente mais fraca, a começar pela fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, e se estendendo, né, avançando aí na direção de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, principalmente sul e oeste de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. É claro que se a gente for olhar esse degradê aqui de cores, o primeiro local que preocupa logo de cara é a fronteira oeste e a Campanha Gaúcha, né, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Mas à medida que esse padrão, né, de chuva ele vai persistindo, a gangorra, né, da chuva ela acaba emperrando e a chuva fica totalmente concentrada no centro e norte do país, é de se esperar que a umidade do solo vá diminuindo gradativamente também, sobre as demais áreas. Então, sim, a gente precisa ficar atento, mas eu diria para ti o seguinte: essa questão da estiagem, ela vai ter, na verdade, intensidades diferentes, né? Então, o primeiro local que chama atenção é logo de cara o Rio Grande do Sul e principalmente a fronteira com o Uruguai, onde as chuvas elas ficam bem mais distantes e a frequência de estiagem é mais longa, o período de estiagem é mais longo. E essa estiagem, ela, claro, ela acaba sendo sentida também por partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mas isso não de forma imediata. Então, isso vai acontecer mais lentamente. E existe uma questão aí no meio das previsões climáticas que é a seguinte: de fato, você comentou, né, o dezembro ele vai ser mais seco? Vai, né, tanto no sul como em partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas, teoricamente, janeiro nem tanto. Tá, há uma tendência de uma pequena trégua aí no mês de janeiro e a chuva voltando um pouco mais para o sul. Então, essa é a questão hoje, né? Se essa chuva de fato de janeiro ela retornar, ela pode ajudar o desenvolvimento, por exemplo, do milho no Rio Grande do Sul. Já o Paraná, ele é mais dependente das chuvas de dezembro. Isso depende muito do período de plantio de cada local. Do Brasil e o período de florada e enchimento de grão. Então, o que a gente vai ver é um mosaico, né, associado a essa diminuição da chuva, onde alguns estados talvez não tenham um impacto tão significativo e outros, em função não apenas da questão da diminuição da chuva, mas também do período de plantio e da necessidade de água, da maior necessidade de água, pode ser que o efeito ele acabe sendo um pouco mais significativo. Mas, resumindo, né, toda a história, sim. Pelo menos desde a divisa de São Paulo com Paraná e desde o sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, toda essa região ela corre sim algum risco de diminuição de chuva e aparecimento de estiagem.
Muito que bem. Celso Oliveira, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. A gente sempre fica à disposição. Até a próxima.
Até a próxima. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com os alertas e a gente faz aquele giro pelas instituições estaduais com mais informações para vocês. Rapidinho.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da FECOAGRO Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos: serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Empreender no mercado de soluções sustentáveis com pouco investimento? Então conheça o modelo de franquia PowerGo da EcoPower e deixe o sol te guiar para o sucesso.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, amigos, estamos de volta e quando a gente volta, vale sempre lembrar: se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também noticiasagricolas.com.br, a nossa home aqui do Notícias Agrícolas. Ali você vai ter informações, né, além da previsão do tempo. Falamos sobre mercado de commodities, falamos sobre o agro em geral, política, economia, questões importantes ali para a tomada de decisões diárias, né, em negociação e previsão, né, se preparar ali para o clima, né, e o tempo para os próximos dias. E claro, baixa também o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet ou celular. A TV ela fica rodando 24 horas, né, o dia inteiro, além aqui das nossas entrevistas, podcasts, nossas atrações diárias. Temos também ali a parceria da BR TV Max. Ou seja, você tem outros programas, né, outras atrações ali para assistir ao longo do dia e ficar antenado com a gente o dia todo. Vamos aqui para os nossos alertas. Temos alertas importantes, né? Esses são os alertas de hoje. Vou ser o mais breve possível, né, que estamos aí com o tempo correndo. Vamos para o primeiro alerta, né? Temos aí um alerta de baixa umidade, né? Eu vi o pessoal do Piauí está aqui com a gente, né? Então temos esse alerta pegando de fato nessa, né, região do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Esse alerta ele fica maior, né? O alerta amarelo dele na mesma região pega até uma parte aqui da Bahia. Então, vamos ter esse ponto de atenção. Chuva ainda está difícil de chegar para boa parte, né, desse interior nordestino. Temos um alerta de acumulado de chuva para essa região da Bahia. Pegando aqui, tem até algumas cidades aqui, a gente pode dar um zoom. Feira de Santana, Camaçari, Salvador. A gente já estava com esse alerta há um certo tempo, né? Pegando essa região de Salvador principalmente. Vamos ver se tem alguma outra alerta. Eu abri mais os laranjas, né? Tem um outro alerta amarelo também aqui para uma região maior. Vamos dar sequência. Temos um alerta de tempestade para essa região aqui entre Mato Grosso, Tocantins, Pará e Amazonas. No centro aqui, ó, Sinop, né, Tangará da Serra, Cuiabá. Então aí fica esse ponto de atenção. Vi também que temos um amigo do Mato Grosso, não tivemos ali tempo suficiente para comentar com o Celso. Mas se sua região estiver por aqui, né, então teremos aí... Temos aí esse alerta de tempestade aí para Mato Grosso, de forma geral. Temos um alerta de tempestade também para Mato Grosso do Sul. Há condições mais extremas, né? O Celso comentou aqui com a gente também. A partir de quinta-feira, quarta-feira à tarde, quinta-feira, teremos provavelmente um alerta laranja para essa região, né, entre Mato Grosso do Sul e Oeste Paranaense. Então vamos ficar atentos, mas já temos aqui condições de chuvas fortes, tempestade, pegando, né, Mato Grosso do Sul, pega uma partezinha aqui de Goiás, pega um tiquinho de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Damos sequência, vamos para o Semadem. Semadem tem ali, né, um alerta para a região da Bahia. São duas regiões, né, região ali de Salvador e Santo Antônio de Jesus, devido a pancadas rápidas isoladas de chuva. Deixa eu mostrar as regiões, né, são essas duas regiões aqui. Chuvas rápidas, né, e isoladas, principalmente ali em áreas urbanas, né, isso é sempre uma preocupação. Para alagamentos, né? Aquelas condições que a gente já conhece muito bem. E risco geológico aqui, né? Que são os deslizamentos de terra, para também essas regiões dessas chuvas lá na Bahia. Vamos dar uma olhadinha para Minas. Hoje eu tive aí uma certa dificuldade em abrir alguns dos sites. Deve estar alguma coisa em manutenção, né, em alguns desses sites. Eu abri alguns aqui. Minas foi um que eu consegui abrir, então vamos dar uma olhada para as chuvas lá em Minas Gerais. De forma geral, né, tempestades não severas para essas regiões aqui, né, Buritis, Carneirinho. Vamos olhar os acumulados. Chuva não significativa. Acaba pegando aqui, ó, governador Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Buritis, Paracatu. Vamos ver se eles mostram, né, o acumulado. Não. Não deve ser chuva muito significativa. Não deve ser muita chuva, não, né? Porque, né, quando a chuva ela é mais expressiva, eles colocam, né, de 5 a 10, 20 milímetros. Dessa vez, nem isso colocaram muito aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Tempo estável predomina em poucas áreas de Minas. Tempestades concentrando ali extremos norte da região norte, noroeste, no oeste do Triângulo Mineiro. Já a porção do Vale do Rio Doce, aqui, né, o norte do Jequitinhonha, previsão de céu parcialmente nublado, chuva fraca, é isso mesmo, né? No sul, zona central e zona da mata, tempo ali parcialmente nublado, tempos de sol e temperaturas amenas, máximas variando ali entre 22 e 28, no sul, zona da mata e vales, e 30 graus na porção centro-noroeste e até 37 graus ali no Triângulo Mineiro. Eita, bem. Aqui. Vamos lá para Bahia. Bahia temos, né? Olha aqui, ó. Quanto símbolo de chuva acontecendo na Bahia. Instabilidades permanecem atuando ali no litoral, principalmente, né? Permanência ali em Salvador. Região metropolitana e Recôncavo, com ocorrência de chuvas ao longo aí do período. No oeste, centro-oeste e sudoeste do estado, previsão de pancadas de chuva que podem ali ser acompanhadas com rajadas de vento, que aí acaba, né, derrubando as árvores e tal, né, condições que aconteceu lá em Bom Jesus da Lapa. Quarta-feira, continuidade das condições atmosféricas instáveis, mantém tempo chuvoso ao longo do litoral, em razão de avanço de frente fria. Em Salvador, região metropolitana, Recôncavo, tempo instável, com registro de chuvas ao longo do período. No oeste, centro-oeste e sudoeste do estado, previsão de pancadas de chuva, acompanhadas ali de tempo de vento forte. Espírito Santo, tempo mais firme, né, que nos últimos dias que a gente dá uma olhadinha por aqui. Estabilidade diminui no Espírito Santo, razão da redução de umidade do mar. Tempo parcialmente nublado em todas as regiões, sem previsão de chuva. Temperaturas sobem ligeiramente e o vento sopra ali com intensidade mais fraca. Por fim, vamos olhar aqui para a nossa região, aqui, né, pessoal da redação. Teremos dia quente, tempo firme em Campinas e região. Temperaturas ao longo do dia a 28 graus. O sol estralando, né? Não tá, até que não está tanto calor, né? 28 graus está razoável. Ventos moderados, principalmente no final do dia, durante a noite. Rinite alérgica aparece, né? Porque vai chegando no fim da tarde, bate aquele vento meio geladinho, ao mesmo tempo que o sol está quente. Aí sim, né? Fica bom para pegar uma gripe. Durante a noite contribuem para a sensação de temperaturas mais amenas. Não há previsão de chuva. Muito bem, amigos, por hoje é isso. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer. Mais uma vez, visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Lá você vai ter mais informações aí sobre o agronegócio em geral, nossos programas como Bom Dia Agro, Realidades da Safra e outros, né? Pecuária e mercado, enfim. Temos uma programação toda aí ao longo do dia. Temos tanto na nossa home quanto aqui na TV Notícias Agrícolas. Baixe o aplicativo aí na sua Smart TV, tablet, celular, acompanhe a gente e fica sempre bem informado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Ainda hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite. Pod Arena, um palco de ideias e trocas de experiências.
Eu até emocionei de ver que ele estava feliz.
Histórias inspiradoras.
Quando eu entrei na moda, eu perdi muitos trabalhos por isso.
Jornadas